58-3439. Neuroclínica. Saúde integrada. Programa do Núcleo de Lagoa Vermelha do Instituto AIOU, em parceria com a Rádio Cacique. Informação, divulgação e participação social de pessoas e famílias que convivem com a neurodiversidade humana. Um caminho atípico do desenvolvimento repleto de desafios e amor no qual se propõe apresentar as possibilidades que surgem quando há o incentivo à ação, ao estudo e à inclusão.
Muito bom dia, aqui rádio, tua Rádio Cacique, dia 1 de julho de 2023, uma manhã chuvosa, cinza aqui em Lagoa Vermelha. Estamos aqui em mais um programa, em mais um bloco nessa super parceria que a tua Rádio Cacique faz com o Instituto AEIOU no Núcleo de Lagoa Vermelha. Uma super parceria que visa promover informação de altíssima qualidade, que visa proporcionar principalmente inclusão, amor, empatia, enfim, tudo o que se precisa buscar diante do ambiente da neurodiversidade. Aqui não falamos só de autismo, falamos de todos os aspectos que tornam as pessoas diferentes por inúmeras razões. Porque, como a gente sempre fala, normal mesmo é ser diferente. E hoje, como sempre, um convidado mais do que especial, um médico de altíssimo gabarito, de altíssima qualificação, conhecidíssimo na nossa região, tradicional, uma pessoa muito querida por toda a comunidade e que, gentilmente, de forma muito cordial, é conhecido por seus pacientes como Tio Alemão. O Tio Alemão aqui de Lagoa Vermelha. Vou deixar para apresentá-lo a minha colega aqui, a psicóloga Melissa Guimarães Aliprandini, coordenadora do núcleo do Instituto AEIOU aqui de Lagoa Vermelha. Muito bom dia, Melissa, e nosso convidado de hoje.
Bom dia, ouvintes. Bom dia especial ao nosso convidado, né? Que está aí na nossa história, tanto como mães, como na história dos nossos filhos. E que a gente teve essa ideia bem pensada, né, André? De trazer alguém aí que consegue contar a história de muito lagoense. Consegue estar se atualizando, buscando informações e tem aí uma opinião super importante sobre toda essa temática que a gente fala da questão do neurodesenvolvimento, da história da paralisia, dos diagnósticos que acompanham síndromes, das questões do autismo, do TDAH e da dislexia. Mas a gente não fez esse convite hoje para falar de diagnósticos, mas para falar de uma história de cuidados. Então, vamos deixar o nosso convidado falar hoje.
Doutor Antônio Leandro Nunes Vieira, o Tio Alemão, carinhosamente conhecido por seus inúmeros pacientes. Doutor, muito bom dia. Em primeiro lugar, quantos anos já de atuação aqui na cidade, na região? Quantos pacientes já passaram pelas suas mãos, pelos seus cuidados? Conte um pouco para nós dessa sua honrosa experiência.
Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É muito prazer que estamos aqui. Bom dia, André. Bom dia, Melissa. É muita satisfação estar aqui com vocês dois, que são pessoas que estão fazendo um trabalho. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, tanto pela rádio como trabalho pelas lives, para os trabalhos sim, que vocês têm feito. E realmente a gente se sente muito feliz e ver que pessoas da nossa comunidade estão muito preocupados com as nossas crianças, com o andamento emocional e da nossa comunidade como um todo e até pode-se dizer na nossa região. Esse trabalho de vocês, ele deixa a gente muito emotivo, porque é um trabalho maravilhoso e aquilo que mexe com o lado emocional, principalmente do profissional pediatra, que entendo eu, não quero puxar tanta brasa para o meu lado, mas eu, dentro da medicina, é um dos profissionais com maior sensibilidade, até por lidar com as crianças, e a gente vai pegando muito com o tempo de trabalho, vai pegando muito amor a elas. Eu iniciei minha trajetória em 83, no Hospital Conceição, onde fiz minha formação pediátrica e por fim, em 86, em janeiro de 86, iniciei minha atividade aqui em Lagoa Vermelha. Estou muito feliz no meu trabalho, muito contente. E digo assim, nesse tempo de trabalho, hoje estamos enfrentando, sempre a gente enfrenta novos desafios. E hoje, há um tempo aí, não muito tempo também, eu acho uma meia dúzia de anos aí, a gente está enfrentando um novo desafio de doenças emocionais das crianças que estão surgindo e nos cobrando do pediatra, do médico pediatra, informações, conhecimento, para nós podermos dar assim, o melhor possível para a nossa criança. Então, o médico pediatra é o indivíduo que as crianças, o primeiro contato da família com as crianças que têm algum transtorno de comportamento é dentro do consultório do médico pediatra. Então, entendo eu, pela minha formação, pela maneira como eu vejo a pediatria e as crianças como um todo, o pediatra hoje e é um indivíduo que ele tem que ter uma formação, ele tem que dar uma repensada na formação dele como médico, principalmente nessa hora, nesse momento dos comportamentos emocionais da criança, e ele tem que buscar mais conhecimento, ele tem que saber bem mais do que aquilo, não é um pouco, é bem mais do que aquilo que ele aprendeu na residência médica. E nesse ponto, eu tenho até como base uma colega que trabalha comigo no consultório, que é a Marina Bock, e conversando com ela, ela é uma médica nova, uma menina que saiu há pouco tempo da residência, e nós conversamos, digo, Marina, o que, que tu aprendeu na residência sobre essas doenças, autismo, essas doenças mais do comportamento emocional? Eu disse, tive muito pouco aprendizado, porque você falava muito pouco. Isso, que é uma pediatra nova, tem basicamente 7 ou 8 anos de formação de pediatra. Então, imagine os pediatras mais antigos, eu, Ferro, Paulo, a nossa formação, basicamente, a gente foi vendo e aprendendo com o andar da carroça. E esse aprendizado, às vezes, é pouco. Nós temos que buscar mais, temos que buscar informações, temos que ler, temos que conversar com quem lida com essa situação das crianças. E esse aprendizado nós temos que buscar, embora nós de cabeça branca já não venha o caso, nós temos que aprender e nós temos que fazer, como todo pediatra, o melhor possível para a nossa criança. E se você fazer o melhor possível, nós temos que aprender. E no aprendizado, entendo eu que foi um divisor de águas para mim como pediatra, que me estimulou muito nesse aprendizado, foi a chegada de uma profissional em Lagoa Vermelha, que ela trabalha na área de neurologia e trabalha junto com nós no consultório, que é a Monique Benetti. Essa menina chegou, e chamo ela de menina porque foi paciente da gente e a gente tem um carinho especial por ela. Mas o carinho existe, mas além do carinho ela tem uma formação extraordinária, tem um conhecimento muito bom, é uma menina que está muito bem preparada. E aquilo nós começamos a conversar sobre doenças da parte da neurologia. E eu vi como é bom a gente conversar com quem sabe, com quem tem conhecimento nas doenças. E ela nos deu um ânimo, nos colocou um tônico para o aprendizado daquilo pouquíssimo que nós sabíamos. E hoje a gente continua sabendo muito pouco. Mas um pouquinho ficou um pouquinho melhor depois da convivência com a Monique. Então a Monique, essa profissional que hoje está entre nós aqui na Água Vermelha, é um profissional de altíssima qualidade e ela está colocando um tônico, no, principalmente para mim, eu posso falar por mim, no meu aprendizado dentro dessa parte neurológica, dentro da parte de autismo, dessas doenças do comportamento emocional da criança. Eu me sinto hoje, embora nos meus 63 anos, basicamente nos meus 40 anos de pediatria, muito, muito emocionado e buscando um novo desafio, um aprendizado maior dentro dessas doenças da área emocional da pediatria.
Leandro, e a gente fez um aquecimento dessa conversa, né? É tão bom poder te ouvir e ver isso, assim, a capacidade de aprender está com a gente a todo momento da vida e sempre que tenhamos interesse, né? Hoje, Se a gente pensar a clínica pediátrica hoje, qual é o maior desafio quando a gente fala disso, do comportamento das crianças? O que, que os pais mais te perguntam? Qual é a pergunta mais corriqueira? Qual é a orientação mais corriqueira que tu tem tido em relação a todas essas questões do desenvolvimento infantil, que pode vir através do comportamento, pode vir através de alguma habilidade que ainda não apresentou, alguma questão física que pode ser limitadora?
Hoje, assim, Melissa, o paciente hoje, ele é muito mais bem informado em função das facilidades que as pessoas têm. Muitos pacientes, eles trazem a informação, eles vêm com a informação já, olha, meu filho tem atraso na fala, meu filho tem atraso para caminhar. Então, mas o atraso na fala é um dos motivos principais hoje do comportamento das pessoas procurarem o atendimento. Algumas crianças vêm da escola, daí vamos dizer, o atraso da fala vem direto da família, não vem da escola, a família já traz essa informação direto para nós médicos, não chega essa criança a ter um andamento, embora já frequente, as crianças basicamente com 6 meses já estão na escolinha, mas esse comportamento de dentro de casa. Depois vem o aspecto do aprendizado, que os professores, e comportamento dentro da escola, onde os professores encaminham muita criança para nós. Mas hoje é incrível, uma criança sentada na frente da gente, depois que a gente começa a conhecer o assunto, tu já corre o olho e observa no comportamento da criança no colo da mãe. Só o aprendizado, a gente vê que deixou de ajudar a criança, e não fui eu como pediatra, foram os pediatras, foram os neurologistas, todos nós não somos conscientes, e se não formos conscientes, se reavalia os cadernos que nós somos, temos que ter consciência de que deixamos passar muitos diagnósticos, mas não foi só os pediatras, todos nós médicos não tínhamos conhecimento que se tem hoje dos problemas das crianças e deixamos passar muitos diagnósticos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar nosso conhecimento, nós temos que buscar mais informações, nós temos que ler mais, e sempre, à medida que a gente lê, que a gente vai buscando conhecimento, a gente vê como nós tivemos alguns pecados. Mas o pecado existiu, nós temos que corrigi-lo, nós temos que deixar de fazê-lo e sempre dar o melhor possível, o diagnóstico mais precoce possível, que sabe-se quanto o diagnóstico mais precoce, melhor para as crianças.
Que bom, né, Leandro? E que importante tu estar nos falando isso, assim, que não é só da área da pediatria, da medicina, que nós temos aí uma caminhada de todas as áreas de cuidado da infância. Tu bem colocou que nós somos parceiros, né? Os cuidadores da área profissional, os médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e nós temos também a função da escola, né? Nós teríamos algumas perguntas, mas temos um momento para um intervalo agora? Então, podemos fazer uma pergunta nova? Leandro, então, nesse cuidado em rede, quem é hoje o teu maior parceiro para justamente cuidar dessa criança que tu bem disse, assim, aprimorando o olhar, percebendo essas questões que a família também já chega com um discurso novo, não é mais só perguntando o que é, já mostrando, eu entendi que tem alguma coisa de diferente. Hoje, quem é parceiro do pediatra para cuidar dessa criança?
Bom, tudo depende de como a criança se apresenta, das situações de comportamento da criança. Pois bem, se a criança tem um distúrbio que tu vê que é um quadro neurológico, um quadro de epilepsia, um quadro que requeira um atendimento, o primeiro parceiro, e até de uma avaliação maior da criança, a gente pede uma ajuda. Tem três situações que nos ajudam muito o pediatra, que são companheiros quase que inseparáveis do pediatra. Uma avaliação com a psicóloga é de fundamental importância para o andamento dessa criança. Uma avaliação do próprio fono, a fonoaudióloga é outra pessoa que tem uma ajuda extremamente importante para nós termos uma avaliação da fala, da audição e daquele comportamento da criança. E também uma avaliação com a neuro, que a neurologia nos dá uma ideia muito clara. E quando se entra na neurologia, é importante que aí entra uma importância fundamental, porque então, até então a neuro, com todo respeito aos colegas que trabalhavam nessa área, e não quero ser polêmico, mas ia para a neuro, no mínimo, se saísse bem, saía com a tomografia do sistema nervoso central. Meu Deus do céu, a gente quando encaminhava para um neurologista, a gente já sabia que a família ia ter problemas de fazer o exame. Daí eles vinham com aquele exame caro e cheio de sabe-se que uma tomografia equivale a 173 raio-x. Meu Deus do céu, a gente ficava assim, para que tanta tomografia? Será que esse pessoal tem noção do que estão pedindo? Porque às vezes a tomografia é até importante em alguns quadros, em outros não precisa, a gente sabia disso, o pediatra sabe disso. E vinha aquela série de exames, às vezes, quanto tempo ficou contigo? Chegava lá já só fazer risquinho e pedia tom. Então isso nos deixava, até às vezes a gente evitava de ir para o neurologista, porque ia e ele fazia esse pedido. Hoje não. Hoje, com a presença aí, não estou puxando tanto a brasa para o lado da Monique, mudou o contexto da neurologia, mudou a maneira de ver as crianças, e se pede para quem tem que se pedir exames laboratoriais, porque a maioria dos diagnósticos, você sabe que são clínicos, não são diagnósticos feitos pela clínica, e não por exames laboratoriais. Exames laboratoriais existem dentro de cada necessidade de cada paciente, não é rotina. Tu tem um déficit do aprendizado, o teu exame é tomografia. Não, tu tem um déficit de aprendizado, você tem que investigar por quê, fazer uma avaliação clínica, ver e ver se precisa realmente de exames laboratoriais. E não simplesmente rotular todas as crianças com tomografia, todas as crianças com eletro ou outros exames que queiram se fazer. Não é bem assim.
O assunto é interessantíssimo, o tempo voa, mas nós vamos rapidamente agora para um bloco de apoio e em seguida voltamos para mais informações e mais um bate-papo com o Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira, aqui na tua Rádio Cacique.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Centro Comercial A Pracinha convida. Dia 1º de julho a partir das 10 da manhã. Sábado na Pracinha em Família. Dia especial de recreação com praça de alimentação com gastronomia diversificada. Brinquedos infláveis e música ao vivo. E mais, grande ação de locação de salas comerciais com promoção. A partir de hoje, quem locar sala no Centro Comercial A Pracinha até o dia do evento por 12 meses vai pagar somente 9 meses. Dia 1º de julho, vem para o Centro Comercial A Pracinha, ao lado do Stock Center.
A lipoaspiração a laser é uma tecnologia inovadora disponibilizada pelo cirurgião plástico Dr. Daniel para realizar o procedimento estético que reduz gordura e flacidez. Dr. Daniel Ribeiro Lopes é cirurgião plástico, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Agende sua consulta em Lagoa Vermelha, WhatsApp 54 98401 4501. Dr. Daniel Ribeiro Lopes, cirurgião plástico.
O futebol com muito mais emoção está aqui na tua Rádio Cacique.
Acompanhe neste sábado pelo Brasileirão Série A às 18h30, Bahia e Grêmio. E mais tarde, às 21 horas, tem Internacional e Cruzeiro. Sintonize a 92.7 FM e não perca nenhum lance do seu time do coração. Patrocínio.
Elô Calçados. Temos uma grande variedade de botas, coturnos e botinhas forradas e tênis para proteger você do frio sem perder o charme. Ágamo Seguros, a melhor opção de seguro para você. Seguro é para quem ama, cuida, protege, valoriza tudo o que a vida nos dá. Venha para Ágamo você também. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas. Natílio Bonotto 158, Fone Watts 54 99629 1341.
Sábado acompanhe às 18h30, Bahia e Grêmio. E mais tarde, às 21 horas, tem Internacional e Cruzeiro.
Temperatura. 16 graus.
A Graziotin tem grande promoção de moda íntima. Kit de meias por R$19,99. Kit calcinhas Del Rio, R$34,99. Roupão por apenas R$99,99. Cueca box por R$14,99. Tudo em 5 vezes sem juros e começa a pagar daqui 45 dias. Corra para a Graziotin. ofertas desse final de semana no Supermercado Cotrijal. Costela com filé, R$33,90 o quilo. Matambre bovino, R$29,98 o quilo. Chuleta bovina, R$36,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa com dorso, R$6,99 o quilo. Linguiça toscana, R$15,99 o quilo. Cerveja Amstel Latão, R$3,98 para clientes clube. Passe no Supermercado Cotrijal e confira!
Rodrigo Carlos de Lagoa e a promoção imperdível do dia. Tem um Fiesta Sedan 1.6 2011 Flex cor prata, completo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, roda de liga leve, IPVA 2023 pago, somente R$26.990. É muito abaixo da Fipe. Rodrigo Carlos de Lagoa, chama no WhatsApp 999-37-2432.
Rede Tua Rádio.
Estamos de volta, Tua Rádio Cacique, aqui no nosso segundo e último bloco dessa parceria incrível e muito valiosa que a Tua Rádio Cacique promove com o Instituto AEIOU aqui do Núcleo de Lagoa Vermelha, muito bem capitaneado pela psicóloga Melissa Guimarães Aliprandini, que minha colega de bancada, e hoje estamos aqui recebendo um convidado mais do que ilustre, uma figura muito tradicional, um médico altamente conhecido, querido, competentíssimo e que já cuidou muitas e muitas e muitas crianças aqui da nossa cidade e região. Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira, o tio alemão, o tio Leandro, Dr. Leandro, tem vários carinhosos apelidos que ele recebe da comunidade. Doutor, nós falávamos aqui no intervalo a respeito das formas como normalmente chegam esses encaminhamentos com relação a suspeitas, né, de algum tipo de transtorno, algum tipo de questão a ser verificada com mais detalhes pelo pediatra, por uma neuro. De que forma isso chega, doutor? É só a família que traz essas informações? A escola também eventualmente participa dessa rede de comunicação? Como é que isso chega até o consultório da sua clínica, né, normalmente?
André, assim, ó, hoje, o que acontece? Nós temos que enfatizar e colocar a importância e temos que dar os parabéns às prof, aquelas pessoas que convivem com a criança, porque basicamente para ver uma criança quando tem alguma alteração, quem é que consegue identificar esse problema? A família muitas vezes consegue identificar algum problema, mas ela não tem, muitas vezes falta para ela a experiência de enxergar alguma coisa que um vizinho vê, uma pessoa da família de fora às vezes consegue identificar, que a família pela convivência diária às vezes não consegue identificar e se acostuma com o problema e acha que aquele problema até entende como normal. Então isso é uma situação que a família, e às vezes tem dificuldade até de aceitar os diagnósticos, as situações colocadas pelo profissional. Mas aí entra uma figura extremamente importante na vida nossa profissional, pra gente, que nos ajuda imensamente no diagnóstico e investigar doenças, problemas de comportamento das crianças, que são as professoras. Essas pessoas, esses profissionais, têm uma importância extraordinária na vida dentro do nosso, porque elas convivem, elas têm uma convivência que a criança pode se dizer basicamente diária, e também estão buscando mais informações e mais conhecimento dentro daquilo que elas estão fazendo. Assim como nós pediatras, nós médicos como um todo, e psicólogos, e fono, e todas as áreas que lidam com as crianças, também elas estão buscando um conhecimento maior e um entendimento maior, e estão enxergando mais coisas que até então também não se enxergava porque não se tinha conhecimento. Hoje elas também estão vendo isso, e elas têm uma importância extremamente importante, mas uma importância extraordinária no encaminhamento das crianças, porque depois da família, a convivência maior é com as prof. E as prof às vezes elas têm um pouco de receio, mas esse receio está terminando, graças a Deus, que termine. Se mandar uma criança para nós avaliar e a criança não tiver nada, que bom, batemos palma até com os pés. Mas se não tiver, quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, mais cedo. Até nós profissionais da área temos dúvida, mas na dúvida peça ajuda. Por quê? É preferível tu pedir ajuda e devolver a criança sim para ti. Essa criança não tem nada. Que bom que não tem. Mas quando tem... porque a ideia, não é autista, não precisa fazer nada, nada disso. Todas as crianças, se não é autismo, ela tem um outro problema, que de repente a resposta ao tratamento vai ser muito mais rápida, vai ser muito melhor, mas vai se evitar que a criança vá ter um déficit do aprendizado, de relação com as outras crianças, que não necessariamente não podemos enxergar. Se não é autista, não tem problema e não... Não, todas as crianças que têm um déficit, qualquer comportamento que precisa de ser ajudado, nós precisamos ajudá-la. Aí entra um problema. É ajuda que nós, o serviço público, também vai ter que melhorar a visão deles, porque até então nós estamos falando assim, nós estamos nos penalizando os profissionais médicos, os psicólogos, a rede está se penalizando, que deixamos de ajudar. Mas nós temos que buscar também um entendimento maior da rede pública, do atendimento, vamos dizer, do consultório para fora, temos que dar um atendimento melhor para as crianças. Não podemos as crianças estar na dependência só de profissionais em Passo Fundo, e nada contra os profissionais de lá, mas nós temos que dar um atendimento para essas crianças que não têm condições de chegar lá. Eu te digo, até as crianças que têm condições, fica difícil para os pais estarem se deslocando uma, duas vezes por semana. A Passo Fundo tem trabalho, tem atividade, todo mundo tem seus trabalhos. Então chegou o momento de Lagoa Vermelha, que é uma cidade com 27 mil habitantes, aí nós olhar para o nosso umbigo, nós estamos perdendo muito espaço para a região em termos de atendimentos quando se fala em saúde. Chegou o momento de nós olharmos para o nosso umbigo e ver, nós temos que melhorar aqui, nós temos que dar um atendimento de melhor qualidade para essas crianças e que não tenham que estar se voltando, seja médico, seja psicóloga, seja fono. Esse tipo de atendimento, nós temos que buscar um melhor atendimento para a nossa comunidade como um todo. Quando você fala em melhor comunidade, você fala como um todo. Toda a comunidade, desde a comunidade com melhores condições até a comunidade, até as crianças mais carentes. Nós temos que nos preocupar e temos que enxergar que nesse momento nós temos bastante, muito, muito que melhorar nesse sentido.
Até, né, Melissa, essa questão da necessidade quase que diária de encaminhamento dessas crianças, dessas famílias para atendimento em municípios como Passo Fundo, que é hoje o grande polo, a grande referência, né, de atendimento médico aqui na região, isso não traz somente desconforto, não traz somente transtorno com relação ao cotidiano da família, mas dependendo da condição da criança, são situações que são motivadoras, inclusive de desregulação emocional, né, de trazer uma dificuldade ainda maior, de às vezes inviabilizar o próprio tratamento em razão de uma incapacidade dessa criança, ao menos nesse momento incipiente de diagnóstico, conseguir se deslocar para aproveitar um momento terapêutico numa cidade a 90 quilômetros daqui, não é mesmo?
Sim. A gente sabe que, como por todas essas variáveis que vocês colocaram, a estrada se torna uma barreira para acesso a tratamento, para a possibilidade de um tratamento com qualidade. Existe um cansaço disso, que para nós adultos existe, para a criança também existe. Muitas famílias também vão ter condições da necessidade física da criança, de acomodação física da criança para poder realizar esse deslocamento. Algumas não vão poder ir num transporte como um ônibus ou um carro pequeno, poderão precisar de apoio. Então, isso que se fala de montagem de rede local para o atendimento, eu acho que o Leandro também enaltece a ideia de que, assim, a importância dessa qualificação de equipe é um conhecimento que não estava disponível na maior parte das formações. Eu tenho a minha de 20 anos e, realmente, sobre boa parte das condições de trabalho que eu tenho hoje, eu não tive na minha base de graduação. Eu vim a ter há cerca de 10 anos que eu me aprofundei no estudo. Então, essa qualidade que se fala, me parece, Leandro, eu acho que a gente tem que aproveitar realmente a tua presença. Ela é esse olhar de cuidado e de respeito que tem que ter, onde eu também tenho que olhar para o meu instrumento de trabalho, verificar se ele está pronto ou não para essa atuação, e enxergar a pessoa como um todo, nisso que tu também está nos trazendo, né, André? Que possibilidade de acesso essa pessoa vai ter ao que é necessário, e eu não fechar a minha porta para a realidade que é a vida. É possível? Como seria possível? O que está virando barreira, empecilho para que isso possa acontecer? Sabe, Leandro, te ouvindo, eu também pensei muitas vezes, agora falando como mãe, né? Quantas vezes, e foi para ti mesmo que eu levei o meu, e assim, tem alguma coisa que eu não sei dizer, mas tem alguma coisa, né? A gente fala, né, no nosso grupo muitas vezes, quantas vezes a gente passa por mãe louca que enxerga algo que os outros não enxergam. E eu penso que a importância do nosso trabalho até aqui da rádio e como é bom poder contar com esse parceiro que é a Rádio Cacique de divulgar informação. Poder dizer, repetir uma frase tua que é, se não sabe, peça ajuda. Seja pai, seja mãe, seja avó, madrinha, professor, psicólogo. Não é um cuidado que se faça desamparado. Não funciona se não for em grupo. E esse crescimento ser assim, né, Leandro? Que esse crescimento seja, eu não queria usar de contágio, mas então, que um possa conectar-se ao outro e poder promover uma rede que cresça em conjunto e romper a ideia do público e particular, né? Esse crescimento, como tu explicou, deve ser para a nossa comunidade como um todo.
É, a gente sabe assim, Melissa e André, vocês melhor do que ninguém sabem disso, porque convivem com esse tipo de situação dentro de casa. Essas crianças com as mudanças de local, mudança de rotina, eles têm um sofrimento muito grande, eles sofrem por isso. E eu tenho absoluta certeza que o rendimento dessas crianças, se não tivessem que ter um deslocamento maior, e o pior, eles têm o sofrimento, e muitos nem com o sofrimento não têm condições de chegar num atendimento de melhor qualidade. Então, não termina no sofrimento, termina nas condições de perda de trabalho, e hoje se precisa de trabalho para a própria sobrevivência. Então, eu entendo que chegou o momento de todo mundo repensar esse momento, porque, esse aqui é uma pandemia e daqui, vamos dizer, que nem a própria Covid, aí, daqui 3 anos está terminado e perde. Não, essa é uma coisa duradoura, isso é uma coisa que cada vez mais estamos em buscas de que as doenças sempre existiram, que ela era passada muito, foi se melhorando o diagnóstico, foi se juntando diagnósticos a um problema maior e foi se fazendo, e cada vez se fazendo mais diagnóstico, enxergando mais a situação de necessidade de ajuda desses pacientes, e sabe-se que a ajuda é fantástica e vamos fazer melhores um cidadão de melhor qualidade, com mais saúde, com mais intelectualidade dentro do nosso ambiente e com menos gasto para o próprio serviço público, se ele enxergar desta maneira no amanhã. Então, vejo a importância e estou sendo bastante insistente nessa, porque enxergo a necessidade do poder público ver a necessidade de um serviço qualificado nessa área dentro do nosso município. Quando se fala em município, pode até se trabalhar uma situação regional e coisas, temos profissionais para isso. Então, perdemos tantas oportunidades dentro da saúde em Lagoa, como hospital, hoje estamos correndo atrás e não temos como negar e dizer, não, claro que é. Hoje perdemos para Tapejara, estão perdendo para Sananduva. Pô, vão perder tudo para esses locais, até essa parte onde depende. Porque Lagoa, temos profissionais, né? Todas as áreas, temos profissionais qualificados, os próprios pacientes colocam para... Como é que pode? Vocês têm profissionais, mas não têm profissionais... Não digo que ser, mas eles dizem, eles mesmos pacientes, os profissionais são profissionais melhores que os da região e você não tem um hospital de qualidade. Bom, se não temos um hospital que não depende de nós, mas algumas coisas a prefeitura pode, coitado do Gustavo, mas ele tem que ouvir isso, ele tem que saber, hoje é ele o prefeito e ele é o responsável por isso, tem que dar um apoio maior nesse sentido e a gente já teve reuniões com ele e ele sabe disso, porque é uma área que não tem volta. E não é uma pandemia, é uma necessidade, cada vez vamos ter mais diagnóstico, cada vez vamos ter mais crianças para serem ajudadas. Nós vamos passar, mas as crianças vão ficar e temos que cada vez pensar em formar cidadãos com mais saúde mental, melhor intelectualidade. E se não tivesse, tem como se fazer, e sabe-se que a melhora deles é importante dentro de um contexto de trabalho, um trabalho qualificado.
E, doutor, qual é hoje o tamanho do desafio, analisando, porque a gente sabe que, pelo menos na prática do nosso dia a dia também, de escritório, no dia a dia de trato jurídico, a gente percebe claramente o grande desafio dos planos de saúde, de também, às vezes, se não apresentar resistência injustificadas, abusividades e obstáculos absurdos à prestação do serviço, mas se percebe também, mesmo na rede privada, um problema que é de um déficit de capital humano, né? Um déficit de profissionais realmente, e que hoje, como o senhor bem falou, cada vez se exige mais especialização, cada vez se exige mais conhecimentos específicos. Até que ponto, qual é o tamanho do desafio que, na sua opinião, se coloca hoje na rede pública? Se na rede particular nós temos também essa questão, qual o tamanho do obstáculo e do desafio na rede pública? E até que ponto seria possível, e nós falávamos disso inclusive na reunião com o próprio prefeito, até que ponto seria possível e seria interessante coordenar melhor essa atuação em rede dos profissionais, para que os profissionais tenham condições de se conversar melhor e dentro de decisões colegiadas até mesmo, dar um encaminhamento ainda melhor para cada paciente?
André, sim, ó, o desafio, porque hoje em termos de medicina, quando se fala em saúde, vamos pensar assim, esse assunto é um assunto, é uma situação nova para todos, para a rede pública, para a rede privada, para todas elas é um assunto, é uma situação nova. Bom, tudo que é novo gera tem que tomar cuidado, porque gera às vezes oportunismo das pessoas nesse sentido, para se oportunizar de situações da picaretagem. Então, a gente tem que tomar cuidado para ter pessoas sérias, honestas, trabalhando que, nesse sentido. Então, se a própria rede privada tem dificuldade de formar grupos de trabalhos, imagine uma rede pública. Então, quando a gente... Essa minha fala a respeito do serviço público, claro, eu estou cutucando o serviço público para ele em busca de melhorar isso. Então, eu estou também buscando o desafio para o serviço público. Porque você sabe, a Melissa sabe, da dificuldade que se tem de buscar um atendimento de qualidade, porque quando você fala em atendimento de saúde, tem que pensar em qualidade, um atendimento de qualidade mesmo se pagando, mesmo se gastando bastante, que não é barato esse tipo de situação. Barato sob vários aspectos. Barato é caro o comportamento emocional da criança ao sair de casa e se deslocar a Passo Fundo. E é caro também o teu serviço que tu deixa de cuidar, e é caro também o pagamento para o profissional. Tudo se torna caro. Então, esse tipo de trabalho nós temos que cuidar no sentido de que incentivar o serviço, e não é fácil, mas nós temos que encarar um problema social, temos que ir em busca e tentar resolver da melhor maneira possível.
Não é fácil, mas não é de braços cruzados que se consegue resolver alguma coisa, né? Exatamente. Exato, isso. E o propósito nosso, né? O propósito do Instituto, principalmente, o propósito do doutor já há mais de 40 anos de atuação constante e dedicada, e de tantos outros grupos e associações que se criam na região e no país, é evidentemente esse, né? Tentar promover essas mudanças que são, não há como fugir, são inevitáveis, são imprescindíveis e precisam ser encaradas. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Melissa, passa rápido demais, né?
Muito
Rápido.
Passa rápido demais, doutor. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Como sempre, toda a participação sua abrilhanta qualquer tipo de conversa. Nós somos muito gratos. Eu tenho certeza que muitas dúvidas ficaram no ar ainda. Nós teríamos espaço para horas e horas de programa, mas o tempo é naturalmente limitado e temos que colocar um final no nosso bloco. Mais uma vez aqui, em nome do Instituto, agradecer, evidentemente, a parceria da tua Rádio Cacique por abrir gentilmente esse espaço, que é de suma importância, que é de utilidade pública, para que a gente consiga realmente fazer, ser uma pequena engrenagem nessa grande transformação que é necessária que se estabeleça em toda a comunidade, em toda a realidade do nosso município, do Estado e também do país. Por último, queria deixar um pequeno convite que amanhã, no dia 2 de julho, haverá uma live, mais uma live especialíssima, com a participação de três profissionais de altíssimo gabarito, em que nós também estaremos falando sobre inclusão e autismo, a ultrapassagem de barreiras fundamentais, desde o diagnóstico até a necessária inclusão. Vamos ter participação da advogada Miquela Caron, grande ativista na defesa dos direitos dos autistas, já esteve aqui em Lagoa Vermelha, promovendo eventos e formação para profissionais da rede de educação no município. Vamos ter a participação de Edna Castro, uma analista do comportamento diretamente do Rio Grande do Norte, que vai nos dar todo um panorama da experiência profissional dela e também da realidade da região nordeste do país com relação a isso. E nada mais, nada menos do que ela de novo, gente. A madrinha dos direitos dos autistas no Brasil, Berenice Piana, a responsável hoje pela existência de direitos e a inclusão dos autistas no Brasil, com relação a um regime jurídico de proteção que essas pessoas precisam ter. Estaremos todos amanhã, no dia 2, a partir das 19 horas, no Instagram, @nacoefreitas.saude. Fica o convite para a participação de todos. Mais uma vez, obrigado. Um ótimo, excelente final de semana. Melissa?
Estejam acompanhando a live da manhã, né? Ansiosa, esperando essa oportunidade. Obrigado, Leandro, por aceitar esse nosso convite. Virão outros. E falar que nós teremos uma reunião do nosso Núcleo de Lagoa, terça-feira, dia 4, às 18h30, na Câmara de Vereadores. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com autismo, e um outro sistema de registro de informações que a gente está precisando justamente para auxiliar o poder público aí a organizar os serviços, as demandas. Então, quem queira conhecer o nosso grupo, quem já é do nosso grupo, a gente se encontra na terça-feira.
Então tá bom, gente. Antes que o Zantucci nos jogue para fora da sala aqui, tchau, um ótimo final de semana para todos. Até mais.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No ponto, a receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade. Quer saber sobre aquilo que acontece ao teu redor? Então o programa No Ponto é um prato cheio, pois ao meio-dia ele serve a notícia para você.
O bem-estar começa pela sua saúde. Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato, estão ao seu dispor agora em novo endereço, Rua José Bonifácio 400, sala 23, no edifício Sindicato Rural, acima da loja Hering. Fones 3358-2015 e 3358-1332. Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo, dedicação e carinho pela vida.
Quer dar aquele up no